A gente vai conversar agora com a Tenente Andressa, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Espírito Santo, a tenente que está participando aí da apuração, das investigações, do desabamento que aconteceu no feriado de Tiradentes, lá no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, e que causou 3 mortes de pessoas da mesma família. Bom, tenente, o prazo para o Corpo de Bombeiros divulgar as causas deste desabamento, ele se encerrou ontem, né? Mas a corporação prorrogou por mais 20 dias as investigações. A senhora pode explicar o motivo dessa prorrogação? Tá sendo difícil apurar o que pode ter gerado esse desabamento?
Sim, então, o Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa para essa perícia. São 7 oficiais peritos envolvidos e 2 auxiliares. Devido à complexidade das análises periciais, a gente teve que prorrogar esse prazo por mais 20 dias. Então, essa análise envolve análise de documentações, fotos, imagens, laudo de defesa civil, coleta minuciosa das evidências lá no local do desabamento. Então, devido a essa complexidade dessas análises, o prazo teve que ser prorrogado.
Agora são mais 20 dias. Nesses 20 dias, aí tem que ter uma definição. Não pode prorrogar de novo, né?
Sim, em 20 dias a gente tem a definição. O máximo que pode acontecer, às vezes, é a gente ter que sobrestar esse prazo se precisar de alguma análise pericial mais específica, envio de alguma amostra para algum outro órgão, para algum outro local. E pode ser que a gente tenha um sobrestamento desse prazo e ele amplie um pouquinho mais. Mas em 20 dias, a meta da corporação é a gente já ter esse laudo pronto.
Agora, houve uma informação inicial, queria que a senhora confirmasse para nós, que a suspeita maior era de vazamento de gás. Isso acabou já se confirmando. O que seria necessário para o Corpo de Bombeiros concluir? A senhora já deu uma pequena explicação na primeira resposta dada ao Leandro, mas concluir o que se busca além disso? Quer dizer, uma comprovação real de que o que causou o incidente, causou essa tragédia, foi vazamento de gás? Explica um pouquinho melhor para nós, na prática, o que se busca, tenente.
Sim, Cacá. Então, num primeiro momento, a gente tinha a hipótese também do vazamento de GNV, mas o veículo lá do local não tinha esse tipo de combustível. Então, essa hipótese já foi descartada. A hipótese principal é a explosão devido ao vazamento de gás de cozinha, que foram encontradas 2 botijas P13 de 13 quilos, que é aquela que a gente tem em comum nas residências. Então, foram coletadas essas botijas e a hipótese provável é isso, o vazamento de gás dessas botijas no ambiente e as circunstâncias que essa explosão aconteceu é que ainda estão sendo apuradas, ou seja, qual a possível fonte de ignição, né, para que tenha tido essa explosão.
Agora, tenente, quando acontece algum incêndio, sempre tem o prazo, né, para o Corpo de Bombeiros fazer uma perícia, mas às vezes o local, a residência, ainda está de pé, né? Vocês conseguem rapidamente chegar ali à fonte. Pode ter sido um curto-circuito, um vazamento de gás. Agora, nesse caso, houve uma explosão, toda a estrutura veio abaixo, muitos escombros. Isso acabou dificultando para vocês conseguirem chegar na fonte, desse vazamento. É difícil perceber o que pode ter ocasionado por conta daquilo que aconteceu, de ter sido um cenário mesmo de total destruição. Fala pra gente como que é esse trabalho de vocês, né? O que que vocês conseguem periciar já que quase tudo veio abaixo?
Isso mesmo, por isso que o prazo ele teve que ser prorrogado devido a isso também, porque até a coleta de evidências nesse local ela é difícil, né? Porque tudo desabou. Então, revirar esses escombros para tentar encontrar ali o máximo de evidências para a gente conseguir fechar o desfecho dessa perícia. Então, são feitos inúmeros testes, inclusive em programas de computador, para a gente definir ali a quantidade de gás que pode ter provocado essa explosão, o porquê que o prédio veio a ruir também, né? Se essa explosão ela foi suficiente para abalar ali as vigas, os pilares daquela edificação, né? Então, tudo isso é um trabalho bem minucioso que, ao final, na conclusão do laudo, a gente terá as respostas.
Agora, eu queria que a senhora desse algumas orientações também, né? O que que pode ocasionar um vazamento de gás? As pessoas que têm principalmente as botijas em casa, o que que é importante perceber? Como que acontece um vazamento?
A gente tem uma estrutura que a gente chama de forma comum, que é o clique, né? Que é aquela válvula reguladora de pressão que consegue fazer com que a pressão de dentro da botija reduza para o gás conseguir sair. Às vezes, essa válvula reguladora de pressão, ela apresenta algum problema ali na vedação. Então, a gente tem que fazer a troca. A mesma coisa as mangueiras. Às vezes, elas não estão bem afixadas, estão desgastadas. Então, a gente tem que providenciar a troca também. Se eu cheguei num ambiente que tem um cheiro de gás de cozinha, o gás mesmo, combustível, ele não tem cheiro, mas é adicionado uma substância para dar um cheiro e as pessoas perceberem que o gás está vazando. Então, se eu cheguei num ambiente e eu percebi um cheiro forte de gás, eu não posso proceder com nenhuma fonte de ignição. Não posso ligar o fogão, não posso acender a lâmpada, que também gera faísca. O atrito de um sapato, por exemplo, também pode gerar uma fonte de ignição para causar essa explosão. Eu devo abrir portas e janelas para ventilar e para esse gás ser dispersado para diminuir essa concentração e o risco de explosão.
Eu ia comentar com a senhora duas providências. Que minha família no interior de São Paulo tomava, hoje não mais, né? Meus pais já se foram, mas que eu achava muito prático. Primeiro, a troca constante da mangueira de gás, né? Essa mangueira que acaba sendo esquecida, né? As pessoas acabam não prestando atenção. Sim. Que a mangueira está ali e ela vai desgastando.
E ela resseca, né, resseca. Cacá, com o tempo. Ela vai ressecando.
É uma borracha que resseca. E no caso da minha casa, da casa dos meus pais, no interior de São Paulo, repito, o que eles fizeram foi algo que, se as pessoas pudessem fazer, seria muito interessante. Eles arrumaram uma maneira de deixar, obviamente, de certa forma protegido, mas o botijão para o lado de fora da casa. Havia ligação pela mangueira, né? Mas do lado de fora da casa.
Outra dica bacana.
Pois é, só para as pessoas entenderem o que eles fizeram. Vou usar aqui uma expressão que não é ideal. Fizeram uma casinha, entre aspas, para o botijão do lado
mesmo,
de fora.
Um abrigo, né?
Aberto, né? O botijão do lado de fora, obviamente na direção do fogão que estava do lado de dentro. E a mangueira, então, passava por um... para um buraco que foi feito ali, todo arrumadinho e tal, mas pela parede, e daí era conectado ao fogão. Ou seja, se houvesse vazamento, o vazamento ficava para o lado de fora da casa, né? Era bem seguro.
Ótima complementação, Cacá, isso mesmo. Então, o ideal mesmo, é porque é difícil às vezes a gente fazer essas adequações na nossa residência, mas o ideal é a gente deixar o botijão até mesmo fora da residência. E porque o ambiente mais ventilado, mais aberto, ele não vai se acumular. Tem gente que erra a ponto de botar, às vezes, a botija dentro de um armário, dentro da cozinha. Né? A gente já chegou em residências assim, que a botija fica dentro de um armário. Então, é mais difícil sentir o cheiro do gás quando ele vaza e tem um risco maior dele se acumular naquele ambiente fechado. Então, botija do lado de fora, sobre um abrigo, é o mundo ideal, com certeza. Ótima dica aí, Cacá.
Agora, tem também essa informação que a senhora deu a respeito da luz. A pessoa, ela tem de conter, né? Vai ser uma questão de reflexo, porque uma das coisas mais automáticas que a gente faz quando entra num imóvel, apartamento, casa, quando a gente chega, é levar a mão ao interruptor, né? Então, se esse ato instintivo tem que ser contido imediatamente quando a gente sente o cheiro do gás, né?
A gente tem que colocar na mente mesmo, porque a maioria dos casos ocorre justamente pelo fato de acender a luz, por ser automático. Cheguei num ambiente escuro, eu às vezes esqueço, mas não, se tem um cheiro de gás forte, não liga a luz.
Verdade.
Vai no escuro ali mesmo, vai no escuro, abre janelas, ventila esse ambiente para evitar o risco de explosão.
No caso de uma investigação como essa do desabamento em Vila Velha, tenente, porque foi bem cedo, por volta ali das 7 horas da manhã, provavelmente esse gás poderia já estar vazando, a pessoa acordou, não sentiu cheiro em nada, pode ter ligado a luz, uma situação hipotética. Como que vocês conseguem descobrir isso, já que a parede caiu, está tudo danificado, como é que vocês conseguem perceber que houve essa ignição?
Aí análise pericial mesmo, dos materiais coletados, e para chegar nesse ponto, né, no caso. Só após a finalização do laudo que a gente vai poder concluir essa circunstância, o que foi a fonte de ignição em si para a explosão. Mas é um trabalho mais demorado, mais minucioso, por isso mesmo, porque a casa ruiu.
Tenente, só antes da gente encerrar, tem um ouvinte aqui, o Marcos, ele está lembrando, porque o Cacá falou, né, da mangueira para o gás, ele está até pedindo para ressaltar que aquela mangueira de plástico que era muito utilizada ultimamente, ela não pode mais ser usada e muita gente ainda usa, né, Tenente?
Existe uma mangueira que ela é regulamentada pelo INMETRO. Uhum. Ela tem 1,5 metro, ela pode ser utilizada sim. Agora, a mangueira que você às vezes vai no material de construção e compra no metro, na metade, 2 metros de mangueira, 3 metros de mangueira, com certeza essas não são regulamentadas, porque a norma do INMETRO determina 1,5 metro. Então, quando você pega na mangueira, vai ter a NBR, vai ter o selo do INMETRO indicando que ela é segura, que ela pode ser utilizada.
E por último, aqui o nosso ouvinte Carlos pergunta de prédios com gás encanado, se o risco é bem menor.
Depende também, porque às vezes essa estrutura pode ter tido algum dano e que o gás está vazando. Então, anualmente, quando existe a perícia do Corpo de Bombeiros, a gente cobra o laudo de tanqueidade. Então, a empresa faz testes ali naquelas tubulações para garantir que não tenha um vazamento. E o alvará do bombeiro, ele só é liberado com esse teste entregue para a gente.
Tá certo, então, aqui é a Tenente Andressa do Corpo de Bombeiros. Tenente, muito obrigado pelas dicas, orientações e a gente deseja também aí um bom trabalho para a perícia, né? São mais 20 dias que consigam aí elucidar esse caso que foi muito triste aqui em Vila Velha. Muito obrigado e um bom trabalho para a senhora.
Eu que agradeço, bom dia a todos.